Só que você precisa pegar na mão de alguém aí. Vamos lá. Pega na mão de alguém aí para a gente orar juntos. Isso é eclésia, né? A palavra eclésia diz os chamados para fora. Então, pode ser um só. Tem que ser mais de um. Todo mundo aí? Você tem pelo menos uma mão aí? Pai, nós te damos graças por esta noite, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor. Pai, nós lemos na tua palavra que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. O salmista, Senhor, expressou muito bem esta palavra, Senhor. E em todo o tempo ele diz que nós devemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado porque a tua misericórdia, Senhor, envolve, Pai, a tua bondade, envolve o teu amor, envolve o teu cuidado, envolve, Senhor, a tua justiça. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia envolve, Senhor, que tu estás ao nosso lado, que tu nos guardas com tua mão poderosa. A tua misericórdia, Senhor, nos diz que tu já preparaste uma salvação eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia nos diz, Senhor, que agora nós estamos, Senhor, melhor do que estávamos antes, quando não críamos, quando não tínhamos um pai, quando não havia esperança em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te bendizemos nesta noite. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos. Jesus, nós te declaramos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Senhor soberano, o único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, proprietário, dono de todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz tu pagaste o preço dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz nós fomos, Senhor, reconduzidos à presença de Deus. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o preço, Senhor, da justiça divina foi paga. Obrigado, Senhor, porque agora em nós habita o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque agora em nós o Espírito Santo pode, Senhor, fazer a obra que precisa ser feita. Ah, Senhor, obrigado, porque agora em nós o Teu Espírito pode nos conduzir, pode nos levar de verdade em verdade, de vitória em vitória. Oh, Pai, nós te louvamos por esta noite, por esse dia. Abre a nossa mente, Senhor. Tira toda a distração, toda a preocupação, tudo aquilo que impede, Senhor, que o aprendizado da tua palavra venha sobre as nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Oh, Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aí de Nazareno? Tá fácil aí? Galileu? Ô, Jesus. Transformei o Galileu em Nazareno. Vamos lá. Cadê as palmas?
Deixou sua glória. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, se derramou. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo,
da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Eu me rendo ao teu amor.
Quando se rende?
Eu me rendo ao teu amor.
Eu me rendo.
Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, irmãos? Esse cântico fala, né, fala de Jesus Cristo, fala lá de Filipenses 2, de 5 a 11, né? E é interessante, porque é uma grande verdade. Deixou sua glória, foi por amor. E esses dias eu estou lendo o Salmo 136, e esse cântico me fez lembrar do Salmo, que é um grande, esse Salmo é chamado de o grande Hilel, ou Halel, né? Que é uma recitação que era feito na Páscoa. E ele começa exatamente dizendo assim, Salmo 136, versículo 1. Olha lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ou, nessa versão aqui, diz, a sua misericórdia dura para sempre. E é interessante que quando, né, na Bíblia Thompson, que eu estava usando, ele fala que é daqui, são 26 capítulos, ou 26 versículos, e em todos os versículos ele cita, né, aquilo que Deus fez. No versículo 2 diz que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele opera maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, estendeu a terra, fez os grandes luminares, fez o sol, fez a lua, feriu o Egito, tirou Israel com sua mão poderosa, separou o Mar Vermelho, Israel passou. E em tudo isso diz assim, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou porque o seu amor dura para sempre. Mas os estudiosos desse salmo dizem que Deus fez tudo o que vem depois, tudo que é citado nos outros 26 versículos, e tudo que é citado também no salmo, é como se o salmo 135 e o salmo 136 caminhassem juntos. E ele diz assim, que tudo isso foi possível por causa que o seu amor dura para sempre. Ou a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia envolve tudo que Deus é. Ou o amor de Deus envolve tudo que Deus é. Né? Envolve bondade, né? Envolve cuidado, envolve justiça, envolve o próprio amor. Envolve todas aquelas características que faz com que Deus cuide dos que são seus. Então, quando se fala em salvação, não se pode falar em salvação sem entender que o Deus que salva é esse Deus cujo amor dura para sempre. Ou esse Deus cujas misericórdias duram para sempre. Aliás, esta é uma crença básica que precisamos ter. Uma pessoa que, por exemplo, que está na igreja ou que diz ser cristão e o relacionamento dela com Deus é só um relacionamento de medo, ela ainda não entendeu o que é salvação. Ela não compreendeu ainda o que é salvação. Porque a principal característica da salvação é fomos salvos pelo amor de Deus. Então não posso ter medo desse Deus que me amou, que preparou tudo para a minha salvação. Então quando o cantor diz, né, deixou sua glória, foi por amor, nós precisamos entender que sem amor, né, nada aconteceria. E que é por isso que o amor, não só na salvação, mas em todos os atos poderosos de Deus, e isso é uma característica para nós cristãos, o amor se torna um referencial. Né? Existe até um ditado mundano, né, que não é verdade, que diz assim, ame e faça o que você quiser. Não é verdade, porque esse ditado é feito no mundo, no sentido que se há amor, você pode fazer qualquer coisa. Não é nesse sentido que o amor bíblico, né, é anunciado. O amor bíblico ele é anunciado no seguinte sentido. Quando você faz, quando você está com Deus, quando você está na obra de Deus, quando você caminha com Deus, existe um diferencial que precisa existir na sua vida, que é o amor. Porque é o amor que me leva, por exemplo, à gratidão. Se não há amor, não há gratidão. Jesus deu exemplo quando, né, aquela mulher ungiu seus pés com óleo, né, com bálsamo, né, com um óleo caríssimo, o alabastro, né, e enxugou seus pés com os seus cabelos. E as pessoas ficaram olhando e Jesus falou para ele, olha, eu entrei na tua casa e você não me honrou como devia ter honrado. Existia toda uma maneira de você receber um hóspede, e aquele homem não recebeu Jesus da maneira correta. E ele diz, olha, mas essa mulher, desde que chegou, ela tem me honrado com as suas atitudes. E Jesus transforma isso para a questão do perdão. A quem muito é perdoado, né? A quem é muito é perdoado, a gratidão deve acompanhar isso. Eu estou usando as minhas palavras. Mas aquela mulher entendeu do perdão de Jesus, então ela era muito grata a Jesus. Então, o amor me leva à gratidão. É a questão dos 10 leprosos. 10 foram curados, 1 voltou para agradecer, os outros não ficaram contentes, ficaram. Mas a verdadeira gratidão estava no coração daquele que voltou para agradecer. Então, queridos, é muito interessante porque quando nós falamos em salvação, às vezes nós tendemos a levar a questão da salvação apenas para aspectos de cobrança. Ah, porque é verdade que uma pessoa salva, ela traz consigo, a salvação traz consigo algumas características importantes. Por exemplo, né, algumas pessoas dizem assim, um aspecto importante da salvação, por exemplo, é arrependimento. Você é salvo, mas até hoje o pecado continua dominando a sua vida. Você não há arrependimento nenhum daquilo que você faz. Se você não tem esse sentimento de arrependimento no seu coração, alguma coisa está errada. Por quê? Porque eu me arrependo do quê? Dos pecados, mas principalmente não do pecado. O José Alves não se arrepende do pecado do Pedro. José Alves tem que se arrepender dos pecados do José Alves. Por quê? Porque foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Agora, se o pecado levou Jesus para a cruz, eu continuo, né, sendo amiguinho desse pecado, o pecado é meu companheiro, o pecado está comigo no dia a dia, tem alguma coisa errada. Então, arrependimento é uma característica que o Espírito Santo produz em nós através da palavra de Deus. E a Bíblia fala, o arrependimento nos leva a um remorso, por exemplo, porque eu pequei. O arrependimento me leva ao desejo de abandonar o pecado. O arrependimento me leva à vontade de abandonar o pecado. De me aproximar de Deus. Então, o arrependimento é importante. Porque, né, arrependimento não é igual remorso, mas dentro do arrependimento precisa haver o remorso. Pequei. Salmo 51. Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei. Leiam depois o Salmo 51, que é uma confissão poderosa de Davi. Havia um quebrantamento no coração dele. E eu, particularmente, acredito que é por isso, por causa desse quebrantamento, por ter um coração voltado para Deus, desejoso de se consertar, arrependido pelo pecado que cometeu, desejoso de ter novamente a presença do Senhor na sua vida, é que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, irmão, não é aquele que não peca. Entendeu? Porque Davi pecou, então a Bíblia desmentiria tudo isso. Mas eu creio que era esse coração quebrantado, arrependido. Então a salvação nos leva a esse arrependimento. Né? A salvação, ela traz consigo essa questão de aquilo que agrada a Jesus é aquilo que devia me agradar. Então, quando nós falamos de salvação, nós não falamos necessariamente somente das cobranças relacionadas à salvação. Ora, agora você é salvo, você não pode. Na verdade, a salvação ela é embasada no amor de Deus. E a nossa caminhada, ela é embasada no amor de Deus que, continua conosco. Por isso que, e às vezes a gente não entende, quando, eu não sei se eu posso usar essa palavra, quando aparentemente havia uma ansiedade em Jesus pela vinda do Espírito Santo. Quando você lê ali, João 14, 15, 16, você vê a preocupação de Jesus, é importante que Ele venha. Porque o Espírito Santo, ele, né, dentro desse processo de salvação de Deus, né, o Espírito Santo é aquele que faz esse papel de caminhar conosco nesse nosso processo de salvação. Jesus Cristo já, o Pai já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, e o Espírito Santo está caminhando conosco agora nesse processo de salvação. É por isso que o Espírito Santo faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É papel do Espírito Santo. Tudo bem, igreja? Então, queridos, nós precisamos ficar atentos. Porque às vezes nós a nossa salvação, ela pode ser baseada, por exemplo, não no amor, no medo. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós não devemos fugir de Deus como fugiu Adão e Eva. Porque Deus sempre vai ter vestes de salvação para nós. Adão e Eva fugiu. O que é que Deus fez? Deus foi lá, pegou o cordeiro, imolou o cordeiro. Esse cordeiro já simboliza Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali ele já vestiu de salvação aqueles dois. Então, queridos, quando nós falamos de salvação, salvação não é por um momento para eu, de repente, fugir de Deus, abandonar Deus, mas é eu saber que mesmo na minha fraqueza, o Senhor está comigo. Nas minhas debilidades, o Senhor, o Espírito Santo está aí para me fortalecer, para me capacitar. Né? Toda a Trindade está nesse processo de salvação. Mas quando Paulo fala da caminhada do dia a dia, desse processo de, que a gente chama muitas vezes de santificação, ele diz, enchei-vos do Espírito. Enchei do Espírito, irmão, não é para ficar falando em língua, amém, se você fala, né? É uma bênção, nós cremos nisso, mas ser cheio do Espírito faz parte daquilo que nós temos direito como filhos de Deus. Talvez muitas pessoas não são tão cheias do Espírito, porque nós mesmos começamos a colocar regras. Começamos a colocar regras na igreja para que as pessoas sejam cheias do Espírito. Algumas igrejas colocam regras até na questão de roupa, né? Para você ser do Espírito Santo, né? E, na verdade, para você ser cheio do Espírito Santo, basta você crer, né? Crer e confiar. E por que não pedir, né? Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Capacita-me com teu Espírito. Né? Há um desejo, nós falamos aqui um dia sobre a questão de ter sede. Então, queridos, a salvação ela traz muitas bênçãos para nós. Hoje eu estou aqui assim meio que enrolado, porque eu trouxe minha folhinha com tudo que nós somos em Cristo. Isso aqui foi distribuído, né, durante o projeto chamado Discipular. E eu vou comentar alguma coisa. Mas eu quero falar alguns resultados da morte de Cristo. É muito importante isso. Então vamos lá. Nós já falamos na questão da justificação. E eu achei uma das características importantíssimas da morte de Cristo é exatamente a justificação. Nós já falamos aqui, mas deixa eu ler aqui o que está escrito. Foi escrito no século XVII. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada por Deus e recebidas só pela fé. Interessante, porque quando nós falamos em justificação, justificação é um ato legal. Em algum canto aqui está escrito isso. É um canto legal. Você vai para o tribunal, eu falei isso aqui, mas vamos repetir para a gente guardar esses termos. Você vai para o tribunal e você chega naquele tribunal esperando uma sentença de morte e o juiz de repente fala, não, olha, não há mais nenhuma condenação. Não há mais nada para que eu te condene. Então, isso foi o que Cristo fez por nós, perante a justiça de Deus. Perante a justiça de Deus, nós estávamos fadados à ira de Deus, condenados à morte eterna, mas quando nós chegamos diante de Deus, em Cristo Jesus, quando Deus olha, fala, não tem... Não há mais nenhuma. Por isso aqueles termos de Paulo, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando desse processo onde há um decreto que te torna justo. Agora, você não é justo, irmão, porque você não está pecando mais, porque você virou santo. As pessoas confundem as coisas. Eu sou justo porque Deus declarou em Cristo Jesus que eu sou justo. Eu continuo sendo mala, continuo pecando, continuo arrastando a minha fé, continuo trabalhando a minha salvação, mas perante Deus, se eu realmente um dia falei, Jesus Cristo, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz, você foi declarado justo. As portas do inferno não podem, não tem mais nada. Satanás não tem mais nenhuma acusação contra você. Não há nenhum registro contra você. Mas é para alegrar mesmo. Se a igreja entendesse isso, irmão, a gente ficava preocupado. A gente às vezes está preocupado com tantas coisas, né? Eu dei o testemunho aqui outro dia que o irmão falou assim, alguém tem um testemunho para contar? E às vezes ninguém tem um testemunho para contar, mas nós temos. Olha, eu fui justificado por Cristo. Tem testemunho maior do que esse? Amém, queridos? Então a justificação, ela nos torna justo diante de Deus. Olha aqui, o juiz é o próprio Deus, né? Isaías 50, 7 e 8. Né? O tribunal onde Deus está sentado para o juiz é o trono da graça, Hebreus 4, 16. Uma pessoa culpada, ela é o pecador, que é tão culpado de pecado como para ser abominável ante ao juízo de Deus. Os acusadores estão prontos para propor e promover as acusações contra a pessoa culpada. Esses são o quê? A lei, a consciência, Satanás, né? A acusação é admitida e redatada em uma ata, em forma de lei, e posta diante do tribunal do juiz, no foro para a libertação do criminoso. Né? Se prepara uma defesa no evangelho em favor da pessoa culpada. E qual é essa defesa? É a graça de Deus através do sangue de Cristo, o resgate, pago a eterna justiça trazida pelo fiador do pacto, que é o próprio Cristo. Percebeu aí? A lei, a consciência, Satanás traz uma série de acusações. E você... É por isso que eu falo aqui tanto sobre Jesus Cristo. Você tem que entender que é Jesus Cristo somente a nossa salvação. Tudo que vem depois, irmãos, é acréscimo, é coisa boa, é boas obras, mas tudo isso é para quem já é salvo. Por isso que a gente ensina aqui, por exemplo, em Cristo Centro, que batismo não salva. Cadê o Gil? Cadê o Gil, professor? Batismo não salva. Eu preciso ser batizado? Preciso. Mas se eu não for batizado, isso não quer dizer que eu vou para o inferno, porque eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas não fui batizado. Agora tem gente que ensina que se você não for batizado, você vai para o inferno. Quer dizer, você precisa de algo mais. Tem gente que ensina, se você recebeu Jesus, mas se você não guardar o sábado, vocês sabem de quem eu estou falando, vocês vão para o inferno.
Tem gente que ensina que se você recebeu Jesus, mas se você não praticar certos bons costumes, você vai para o inferno. E eu falei bons costumes, tá? Agora, tudo isso é crença, irmãos. Tudo isso é outro evangelho. As coisas boas, elas podem ser agregadas, né? Como frutos da minha salvação. Aleluia. Entendeu? Frutos, você produz. O salvo produz frutos de um salvo. Amém? Amém? Agora, é tão interessante porque, inclusive, esses frutos que eu produzo como salvo, eu dependo do Espírito Santo, eu preciso estar ligado à videira verdadeira, senão nem esses frutos eu produzo. Sem mim nada podeis fazer, João 15, Jesus já declarou isso. Eu preciso estar ligado à videira verdadeira, senão eu preciso receber a seiva, eu preciso receber o alimento, eu preciso receber a vida do meu Salvador, senão eu não produzo nada. E se eu produzir, não tem valor para o reino de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. E essa palavra é tão forte, eu nem sei se eu deveria falar aqui. Esse termo trapo de imundícia é um termo bem pejorativo para a época quando Isaías escreveu. Falava daquele, dos objetos que a mulher usava durante a menstruação. Aqueles trapos, né? Era isso que Isaías estava falando. Então, a nossa justiça diante de Deus, justiça própria, ela não tem nenhum valor. Por isso que a nossa salvação, ela está baseada naquilo que Cristo fez. Então, a justificação, ela traz para nós essa bênção de nós sabermos que é em Cristo que nós somos justificados. Outro termo usado, né, que fala, como é que eu diz aqui, alguns resultados da morte de Cristo, é uma palavrinha chamada, ou um termo chamado expiação. A palavra fala assim, que Cristo expiou o nosso pecado, né? Fala de uma maneira que o pecado, ele precisava ser expiado. O pecado precisava ser tirado do homem. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que é que ele fez? Ele pecou, ele transgrediu. Então a culpa veio sobre ele, já falamos sobre isso. A justiça de Deus exigia a morte. O salário do pecado é a morte. Então a justiça exigia que o homem fosse morto. Coloca para a gente aí Romanos 5,12. Romanos 5,12 fala muito dessa questão de por que nós precisamos de Cristo. Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, diante de Deus não há justos, né? Os justos são aqueles que nós falamos agora há pouco. Mas diante de Deus, nenhum homem encontra-se, né, justificado diante de Deus, a não ser em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos pecaram. Então, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, ele tirou de nós essa culpa. Esse peso, Hebreus, coloca para a gente aí, Hebreus 7, 26, 27, que fala Cristo como nosso sumo sacerdote, ele tirou de sobre as nossas vidas, e aí vem, né, essa expiação, vamos ler, depois eu continuo. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de se oferecer, de oferecer sacrifícios dias após dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quantos a si mesmo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então está falando aí, né? A expiação no Velho Testamento era feita através do quê? Através dos sacrifícios dos animais. E, né? Era day by day, dia após dia, os sacerdotes, né? E aquilo há de eterno, né? Mas Jesus Cristo, diz ali o autor de Hebreus, ele era perfeito, ele era inculpável, ele era aquele que tinha todas as condições necessárias para fazer uma perfeita expiação pelos pecados do homem. Então tem que ser em Jesus, irmãos. As pessoas que não entendem isso, criam ídolos, criam outras maneiras, criam fórmulas, criam religiões, criam doutrinas, estilo de vida. Mas é só Jesus que pode expiar o pecado do homem. E aí a palavra de Deus diz que, Efésios 1:7 diz que a expiação de Cristo trouxe redenção para as nossas vidas. Nós fomos redimidos, né? Foi tirado de sobre nós, né? É interessante, porque esses termos são complementares, né? A expiação trouxe redenção. Essa redenção nos trouxe justificação diante de Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém?
Amém?
Alguma dúvida? Irmãos, tá claro, né? Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, de acordo com a bondade de Deus que nós lemos lá no Salmo 136. Porque é seu amor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É com base nas riquezas desse amor, é com base nas riquezas dessas graças que nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Nós fomos resgatados, né? A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Um texto bastante conhecido, Isaías 53, 8, fala... E olha que interessante, Isaías escreveu isso muito tempo. Alguns estudiosos dizem que Isaías escreveu isso 600, 700 anos antes de Cristo. Olha lá, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Né? Isaías já está profetizando esse papel de Cristo, muitos anos depois, 7 séculos depois, 700 anos depois, Isaías está falando desse sacrifício de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que fala que no tempo certo, na hora certa, Paulo fala isso lá em Gálatas, Deus enviou o seu filho, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, que foi golpeado pela transgressão do meu povo, diz o Senhor. Então, queridos, quando nós falamos, né, sobre Jesus Cristo, nós temos o testemunho desses golpes. Pessoas que estavam lá falaram desses golpes. Primeira carta de Pedro 2:24, Pedro estava lá, Pedro seguiu Jesus. E olha o que ele diz, primeira carta de Pedro 2:24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém, irmãos? Amém? E aqui, às vezes, a gente usa muito para falar de cura física. Também, irmãos. Mas a melhor cura, a maior cura de todas, que é a cura espiritual, Jesus já providenciou para nós. É por isso que há um outro termo, e eu não lembro qual o livro, que diz assim, é Tiago, se não me engano, ou é Judas, diz assim, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, o que, que nós temos aí? Nós temos essa palavra que ele é aquele que o remidor, né? E aí, é que não dá tempo, cada termo desse teria que ser um, né, um culto para falar sobre cada um desses termos, que tem muitos textos, tem muita simbologia lá do Velho Testamento. O papel do remidor, né, quando a gente lê lá o livro de Ruth, por exemplo, e Boaz era o remidor, era aquele que tinha a capacidade de remir a situação daquela moça. Uma estrangeira, perdida, sem família. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele se tornou o nosso remidor. Expiou o nosso pecado. E ele fez isso por quê? Porque ele tinha poder para fazer isso. Como nós lemos lá em Hebreus. Ele era perfeito, ele tinha as condições. Ele era o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito, perfeito. Então ele podia nos remir do poder do pecado. Né, das cobranças de Satanás, da nossa consciência. Remir é pagar o preço. Remir é pagar o preço. Simplificando, é isso. Eu posso pagar o preço por você. E tem o poder, e tem as condições. O remidor tinha que ter, por exemplo, dinheiro. No caso lá de Boaz, tinha que ter dinheiro para... E tinha que ter o direito. Tinha que ter as condições. Tinha que ter o perfil certo. Né? Que era a situação de Jesus Cristo. Então, queridos, quando nós falamos, quando nós falamos de salvação, nós temos que lembrar que nós fomos espiados, né? Nós fomos... O sangue de Jesus é capaz de expiar o pecado, vertido para a remissão de todos os pecados. E aí é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, recebemos a nossa reconciliação com Deus. Romanos 5,11, coloca para a gente aí. Quem é que está com o dedo no gatilho aí? É o Osias, é o Lucas? Coloca aí, Lucas. Romanos 5,11 para a gente. O que, que diz aí? Romanos, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora... A reconciliação. Irmãos, o processo de salvação, ele começa lá no Éden. Por isso que Deus é muito interessante, porque não há acaso em Deus. Deus não foi pego de surpresa. Não, irmãos. Deus traçou um plano, só que esse plano, ele envolve tempo. Porque o homem precisa de tempo. Deus não precisa de tempo, mas o homem precisa de tempo. Deus habita a eternidade, que é para lá que nós vamos um dia. E talvez nós nem entendemos esse termo, como é habitar a eternidade, porque na eternidade não há tempo. O que é eternidade? Eternidade é eternidade. Não há começo, não há fim, não há meio, não há segundo, não há hora, não há dia, não há mês. Não. É eternidade, é algo eterno, é um ambiente que nós ainda não vivenciamos. É um local onde passado, presente e futuro se fundem numa coisa só. É por isso que a Bíblia fala que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. E às vezes dá um nó na cabeça. Como é que eu fui salvo antes da fundação do mundo? Se o mundo não existia, se não existia nada, se eu não existia? Porque está falando dessa eternidade. Na eternidade, esse plano perfeito de Deus de salvação? Então, queridos, esse plano ele tem um caminhar. Ele tem um caminhar nos genes, com a forné, com o chamado das famílias e assim por diante. Os estudiosos, os teólogos dizem assim que há um fio de ouro em toda a Bíblia, apontando sempre para Cristo, até quando chega aquele momento que nós falamos, na plenitude do tempo, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Jesus Cristo veio para cumprir esse plano que já estava preparado. Então, queridos, em Cristo Jesus, nós temos essas bênçãos de Deus, a alegria de Deus em nossos corações. Outro termo que é usado aí, 1 João 2,22. Primeiro, 2,2. 2,2, desculpa. 1 João 2,2. que fala que nós que... Coloca lá. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também... Vocês entenderam ali? Por que Jesus Cristo morreu? Isso dá uma confusão na teologia, viu, irmãos? Isso dá um nó na teologia, porque alguns querem dizer que com base nesse versículo, muito, né? Jesus já morreu por todo mundo, se ele já morreu por todos, então... Mas não é isso que Pedro e João estão falando. Já estão falando do sacrifício de Cristo, que ele sim, ele atende a necessidade de quê? De toda a humanidade. Sim, aquele que crê, aí entra lá as condições, né? Que nós já lemos aqui. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, todos quantos, pois, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, né? É nesse aspecto que diz ali, algumas pessoas já pegam ali e já querem transformar, dizendo que todos serão salvos e tal. Na verdade, está dizendo que o sacrifício de Cristo é perfeito e é poderoso para cobrir os pecados de toda a humanidade. Quantos bilhões de pessoas tem no planeta Terra hoje? Quanto? 7 bilhões e 700 milhões. O sacrifício de Cristo na cruz cobre o pecado de todas essas pessoas. Se todas elas, todas, esses 7 bilhões de pessoas reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, todas elas serão salvas. Irmão, o céu não tem problema de espaço não, tá? Vai caber todo mundo no céu? Irmão, essa ideia de física é coisa nossa. Vocês entendem? Então é disso que está dizendo. Aquele, né, o sacrifício de Cristo é completo, é perfeito. É, imagina. Dá para Deus dar um planeta para cada um, né? Então, queridos, uma palavra que é usada aí, muito interessante, é que fala... Aquele termo, não tira, viu? Não tira o versículo aí, não. Esse termo, propiciação, ele trata claramente de um aspecto relacionado ao nosso pecado diante de Deus. A propiciação, ela fala claramente essa questão aqui entra aquela questão de acalmar a ira de Deus. Nós falamos lá na justificação, falamos na redenção, falamos que nós fomos, né, redimidos, que houve redenção... Mas é aqui na propiciação, é onde o sacrifício de Cristo vem e cobre. Porque o que era o propiciatório? O propiciatório era, né, aquele local, né, onde ficava a vara de Arão, de Moisés. Tem que voltar lá no Velho Testamento. É onde ficava, né, a vara de Arão que floriu. É onde ficava lá os elementos que lembrava a Israel quem ele era. Então, o sacrifício de Cristo é como aquela tampa que cobria aquele propiciatório, né? E é muito interessante porque essa tampa, ela não permite, desculpa que vou usar um termo bem simples, ela não permite que a ira de Deus nos alcance. Tem gente, irmãos, hoje se prega um evangelho onde Deus é só amor. É verdade, eu comecei aqui falando sobre isso. Mas um dos motivos do sacrifício de Cristo é exatamente a justiça de Deus. Quando eu falo de ira de Deus, irmão, não é ira nesse aspecto de que eu estou nervoso, quebro tudo, bato o carro, bato na esposa, chuto o cachorro. Não é nada disso. Eu estou falando de uma justiça que ela precisa ser cumprida pelo homem. E o homem não tem força de cumprir essa justiça de Deus. Por isso vem a lei, por isso vem a consciência, por isso o próprio Satanás vem apontando para o homem dizendo, ó, você é injusto, você é injusto, você é injusto, você é injusto. E agora, o que é que eu faço? Durante um tempo, essa justiça de Deus foi atendida pelos sacrifícios que nós falamos. Mas chega um momento que os sacrifícios não atendem mais. Chega um momento que o próprio Deus fala, olha, eu não tenho prazer nas vossas festas, eu não tenho prazer nas vossas luas novas, eu não tenho prazer nos vossos sacrifícios. Deus fala assim, quem foi que pediu para vocês sangue de bode, sangue de ovelhas? O próprio Deus fala, não foi isso. Por quê? Porque só o sacrifício perfeito de Cristo podia fazer essa cobertura completa, não permitindo que a justiça de Deus ou a ira de Deus alcançasse o homem. Então, quando nós falamos de salvação, nós temos que lembrar que Jesus Cristo se tornou, então, o nosso advogado, que Jesus Cristo se tornou aquele que resolveu o problema do nosso pecado. Sabe, meus irmãos, quando Jesus Cristo ofereceu seu próprio sangue como oferta pelo pecado, a palavra de Deus diz que Ele aplacou a ira de Deus. É Romanos 3:26. Senta aí, Dede. Romanos 3:26, que vocês conhecem. 3:26. Mas no presente demonstrou a sua justiça. Está falando de quem? Está falando de quem, igreja? Falando de Jesus. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo como pessoa, ele é justo como sacerdote, ele é justo na sua totalidade, mas ele mesmo, além do papel de justo, ele assume o papel de justificador daqueles que creem nele. Isso é propiciação, isso é redenção, isso é justificação, isso é em Cristo Jesus. Sabe, queridos, e tudo isso, lógico, vamos voltar lá em Pedro, primeira carta de Pedro, 1:3. E isso sempre, a gente tem que voltar, já que falamos aí da ira de Deus, da justiça de Deus, temos sempre que voltar lá na questão do amor de Deus. Primeira carta de Pedro 1:3. É isso? É. 1:3. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Novamente está falando ali da grande misericórdia de Deus. Você não pode separar nunca, irmãos, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, Jesus Cristo, a salvação, tudo que foi feito em amor. Nesse mesmo capítulo aí, versículo 18 e 19, Lucas, aí de Pedro mesmo, 1 Pedro 1:18 e 19. Para completar, né? Vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como um prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Amém? Não foi prata, irmão, não foi ouro, não foi... Foi nada que você tem. Irmão, não foi nada que você tem. É, por isso que eu falo lá, Efésios 2, você tem que guardar. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que ninguém pode se gloriar? Volta lá ao versículo 18. Por que que ninguém pode se gloriar? Porque ninguém pode comprar a salvação. Ó, você não, o que que era mais precioso naquela época? Prata ou ouro? Não foi prata, não foi ouro, não foi pedra preciosa, não foi nada. Foi o precioso sangue de Jesus, que vale muito mais do que tudo isso. Então, queridos, nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, como nosso, aquele que pagou o preço da nossa propiciação, né? Aquele que está disposto a caminhar conosco, aquele que pode nos ajudar na nossa caminhada, aquele que pagou o preço dos nossos pecados. É sempre Jesus Cristo, irmão. É sempre Jesus Cristo. É sempre Jesus Cristo. Né? Então, queridos, é muito interessante. Nós falamos, segunda carta de... Acho que nós lemos, mas vamos retomar. Vamos retomar lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:19. Que talvez a gente possa explorar um pouco mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É muito interessante porque aqui já entra Paulo, quando ele está falando à igreja de Corinto, ele lembra a igreja de Corinto, se nós, o tempo não permite, mas se nós lermos, Paulo resgata para a igreja de Corinto e para outras cartas dele, ele resgata aquela coisa do que nós fomos antes. Tá, mas... essa é a minha ideia. Eli Barros. Paulo está mostrando para as pessoas os que eram antes. Para quê? Para mostrar que todos pecaram, Romanos, né? E destituídos estão da graça de Deus. Mas ele fala, Deus deu um jeito em Cristo. Né? Em Cristo, o que, que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo de volta o mundo para perto dele. Por isso que Paulo usa alguns termos assim, nós que antes estávamos longe, longe do quê? Estávamos longe de Deus, por quê? Lembra que eu dei o exemplo aqui quarta-feira passada? Havia um abismo entre o homem e Deus, estávamos longe, você não podia se aproximar de Deus, a santidade de Deus não permitia que você se aproximasse dele, o pecado do homem, a condenação, a ira de Deus, por causa da sua justiça, não podia permitir que o homem se aproximasse dele. Não havia acesso, não tinha como. Aí vem Jesus. Traz um para mim. Amém. Mas é isso mesmo. Entendeu? É, isso é antigo, né? Bom, queridos, e Deus estava em Cristo, na verdade está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Cristo, ele sequer levou em conta os pecados dos homens, mas presta atenção, Deus não perdoou o pecado dos homens por uma, foi simplesmente lá, houve um preço, né? Quando você lê Isaías, né, Isaías 53, aqueles caras, você entende como custou para Deus os pecados dos homens? Quanto custou para Deus o resgate do homem, a remissão, a propiciação, a justificação, a redenção, a santificação? Tudo isso custou um preço muito alto. É por isso que está escrito lá, ele deu o seu único filho, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É em Jesus Cristo. Então, quando diz ali que ele estava, que ele não levou em conta os pecados dos homens, é nesse seguinte: ele não levou em conta, por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço desses pecados. Amém? Não é aquela coisa que algumas pessoas dizem assim, ah, no final Deus esquece tudo, né? Não é isso que ensinam por aí? Ah, no final você não precisa se envolver com nada. No final Deus esquece tudo. No final você pede perdão. Ah, Senhor, perdoa o que eu fiz lá na terra. E Deus esquece tudo e tá bom. Isso é um engano. Isso é um engano, irmãos. Agora, queridos, a reconciliação produzida pela morte de Cristo, né? Nós estamos alienados em relação a Deus. Ele agora, o homem agora pode ser salvo. Quando o homem crê, seu antigo estado de alienação de Deus vai embora. E ele é enxertado na família de Deus. É daí que vem o termo adoção, né? Lembra que nós falamos da adoção? A adoção está ligada a você fazer parte da família de Deus. E nós explicamos aqui, a adoção não é igual à adoção humana. Deus não nos adota, e essa palavra talvez ela não seja uma palavra muito boa, porque quando eu falo em adoção é, eu pego alguém que não é da minha família, hoje mesmo, né, mostrou uma reportagem de um casal que adotou um rapaz de 18 anos, mas ele não é filho dele, né, consanguíneos. É adotado, faz parte da minha família. A adoção de Deus não é assim. A adoção de Deus, ele te transforma em filho. Como se, ou na verdade, você é assim, é sangue do meu sangue. É enxerto. E você recebe da mesma vida de Cristo, da igreja, dos filhos de Deus. Não é adoção no sentido, ah, é, né? Não, você é filho legítimo, você faz parte da família, corre na tua veia agora, né? É, falando como homem, corre na tua veia agora o mesmo sangue que corre na veia de Cristo. Isso eu posso falar que não é heresia, não, que Cristo assumiu a forma humana. Então, se for lá e fazer o DNA, tira o sangue aqui do Zé Alves, compara com o de Jesus, vocês são parentes. Viu, Pedro? Você é parente de Jesus, rapaz, é teu irmão. Temos o mesmo pai, temos a mesma herança. Adoção é nesse sentido, você é adotado na família de Deus. Você agora está inserido na família de Deus. Então, não esqueçam, quando eu falar de adoção para você, você fica assim, né, agora não, irmão, você agora corre na tua veia o sangue de Jesus, né? Você é reconhecido agora, é por isso que a palavra de Deus fala que há o penhor do Espírito Santo em nós, há uma marca. Você é da... Às vezes a gente até não entende. Quem foi que eu falei hoje? Hoje, Jesus, eu falei com uma pessoa hoje, e ela falou assim, ah, mas eu sou um Hellis... Oh, esqueci. Eu conversei com uma pessoa, e ela falou assim, ah, mas eu sou um Hellis não sei o quê. Minha cabeça é boa, porque eu nem lembro mais de quem é a pessoa, né? Mas ela estava no sentido de menosprezando quem ela era. E ela é um cristão. Eu falei, não, você não é um Hellis. Não é. A Bíblia não... Ninguém é Hellis, no sentido de que... Né? Né? É bem lembrado. Não existe Dalit no reino de Deus. Dalit é aquele, né, vocês que assistiram a novelinha sabem, né? Dalit é aquele na Índia que não vale nada, né? Que não pode, sequer, não pode nem ser tocado. No reino de Deus, todos são filhos. É muito interessante isso, irmão. Na família de Deus não tem... Eu sou meio filho, eu sou quase filho. Eu sou primo. Jesus não tem primo. Jesus tem irmãos. Amém? Eu me empolguei agora. Mas eu preciso falar mais um negocinho com vocês aqui. Olha que interessante. Papelzinho aqui. O que somos em Cristo? Parte 1. A Bíblia assegura que aquele que está em Cristo tem características únicas por sua posição de filho de Deus. Para aumentar sua maturidade cristã, devemos nos apropriar de cada uma delas. Primeiro, ao acreditar que são verdadeiras, também por recordá-las constantemente em nosso viver diário. Ok? Aliás, uma das, pela graça sois salvos por meio da fé, a fé envolve crer naquilo que o Evangelho diz que eu sou. Né? A fé não envolve só eu crer para a salvação, que a gente fala assim, né? É uma fé salvífica. Amém, eu creio para a salvação, mas eu também tenho que continuar crendo naquilo que o Evangelho afirma. Eu não creio só para ser salvo, eu creio naquilo que as Escrituras dizem também. Eu não vou ler, irmão, porque hoje eu quero ser fiel ali. Mas, por exemplo, Mateus 5,13, coloca para a gente aí. Mateus 5,13, o que que diz que eu sou? Eu não vou comentar, nós vamos só ler. Vocês, vamos lá, gente, me ajuda aí. Vocês são o sal da terra. Amém, irmão. Só a primeira parte. O que? Vira para o lado aí e fala para o irmão aí, ó. Você é o sal da terra. 5:14. Manda aí. Agora tem que acelerar aí, porque tem 32 versículos para a gente ver. Vocês são a luz do mundo. Ok? Em Cristo eu sou o quê? Sal da terra, luz do mundo. João 1,12. O que que eu sou em Cristo? João 1,12. João 12. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de quê? Filhos de Deus. Romanos 8,16. Vocês estão guardando? Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou o filho de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos? Acabamos de falar, fazemos parte da família de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou parte dessa família. João 15, 5. João 15, 5 diz assim, eu sou parte da videira verdadeira, canal e ramo da vida de Cristo. João 15. Coloca a partir do versículo 1. Olha lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. 4. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E o 5? Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entendeu, irmãos? Cristo... Eu estou ligado nele. Ok? Mais um aí. Eu sou... João 15, 15. João 15, 15, assim. Eu sou amigo escolhido de Cristo. João 15, 15. O que está escrito lá em João 15, 15? Vocês estão guardando aí? Quanta coisa que nós já falamos? Eu acho que nem vai dar para falar tudo. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de... amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe aquele irmão mais velho que fica contando as coisas para o irmão mais novo? É isso que está falando aqui, irmãos. Só que Jesus não está falando só para os discípulos, porque agora todos somos irmãos dele. Então, é o mesmo procedimento, vale para nós. Eu sou amigo escolhido de Cristo. João 15,16. Nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, eu sou escolhido e nomeado por Cristo para produzir o seu fruto. Romanos 6,18. Dá uma paradinha agora, Lucas. Segura aí. Romanos 6,18 diz: eu sou servo de justiça. Romanos 6,22 diz: eu sou servo de Deus. Romanos 8,14,15 diz: eu sou um filho de Deus. Deus é meu Pai Celestial. Gálatas 3,26 também diz. Romanos 8,17 diz: eu sou co-herdeiro com Cristo, partilhando da sua herança. 1 Coríntios 3,16 e 6,19 diz: eu sou um templo, eu sou o lar de Deus, o seu Espírito habita em mim. Pode falar amém, tá, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,17, eu sou ajuntado com Cristo e sou um espírito com Ele. 1 Coríntios 12,27, eu sou membro, eu sou parte do corpo de Cristo. 2 Coríntios 5,17, eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa nova, né? 2 Coríntios 5,18 e 19, eu estou reconciliado com Deus e sou ministro de reconciliação. Nós lemos agora há pouco, né? Eu sou ministro dessa reconciliação. Gálatas 3,26 e 28 diz: eu sou filho de Deus e eu sou um com Cristo. Gálatas 4,6 e 7 diz: eu sou herdeiro de Deus por ser filho de Deus. Efésios 1,1 diz: eu sou santo. 1 Coríntios 1,2, Filipenses 1,1, Colossenses 1,2 fala que nós somos santos. E Efésios 2 diz: eu sou criação, eu sou artesanato, obra, trabalho de Deus, criado em Cristo para fazer a obra que Ele tem preparado para eu fazer. Efésios 2,10. Eu gostaria que nós terminássemos com esse texto. Então, queridos, por que é que Deus nos salvou? É para... Não, olha que interessante. Deus nos salvou porque Ele nos deu um ministério. Quem é que está aí? Volta lá. Volta lá em 2 Coríntios. Onde que fala que eu sou ministério de reconciliação? Onde que nós lemos agora há pouco? 5,19, né? 2 Coríntios 5,18 e 19. Para que eu fui salvo? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Talvez seja alguma coisa no seguinte sentido: para que eu sou salvo? Eu sou salvo porque outras pessoas também precisam ser salvas. E aquele que ele é salvo, ele traz consigo uma característica, um perfil que o possibilita a mostrar para as pessoas que Deus não está longe. É por isso que o meu testemunho é muito importante, entendeu, irmãos? Por isso que o meu testemunho é importante. Deixa eu perguntar uma coisa agora para vocês. Começar lá com Carlito. Você tem noção de quantas pessoas estão olhando para você como cristão? Te peguei agora, hein, negão? Você tem noção de quantas pessoas estão olhando para você como cristão? E a Bíblia diz: você tem o ministério da reconciliação. Mas esse ministério da reconciliação, muitas vezes, ele pode ser meio que ofuscado em nossas vidas. Porque muitas vezes nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Isso aqui é só a parte 1, tem a parte 2, tá, irmãos? Isso aqui foi distribuído na igreja, tá, irmãos? Não, mas isso aqui foi distribuído lá no discipular. Entendeu, queridos? Então, nós não fomos salvos para ser salvos. Né? Nós fomos salvos porque... Irmão, vamos lá. Nós fomos salvos porque, na misericórdia de Deus, Deus olhou assim e falou assim: ah, já sei, a Benedita, ela vai receber um dom chamado Ministério da Reconciliação. Percebe como que às vezes nós somos ignorantes? Quando você diz que não tem dom: ah, eu não tenho dom não, irmão. Querido, se você é salvo, você já recebeu o maior dos dons, que é a possibilidade de você reconciliar outras pessoas com Deus. Esse é o maior dos ministérios, irmãos. Porque a partir do momento que você joga essa pessoa dentro da família de Deus, o próprio Deus começa a cuidar dela. A gente pode dar uma forcinha, né? Ensinando, discipulando, mas o próprio Deus, porque Deus fala, bom, agora é meu filho. Entendeu? Por isso que a gente, irmãos, porque você não pode abandonar a sua família, você não pode esquecer de você que tem filho, filhas, marido, sei lá, que não está no Evangelho, você tem que lembrar que essa mensagem de reconciliação com Deus está com você. Agora sim, Efésios 2:10, para a gente encerrar. Olha o que Paulo fala lá em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, queridos? Lembra quando eu falei que as boas obras não é para salvar? Mas a boa obra é para quem é salvo? É isso que está dizendo aqui. Então, o salvo, o próprio Deus preparou para a vida do salvo boas obras para que ele pratique. Agora, você pratica essas boas obras, sendo o Ministério de Reconciliação, sendo outro ministério, né? O Ministério de Reconciliação é para todos, mas além do Ministério de Reconciliação, os dons que o Senhor te deu, você faz isso porque o próprio Deus preparou para você, porque você é salvo. E porque você faz parte da sua família. Talvez seja isso que a gente tem que entender mais. Temos um Deus que transfere para seus filhos suas características. É só? Deus transfere para os seus filhos suas características. Jesus transfere para nós as suas características de irmãos. O Espírito Santo, ele potencializa isso em nós. É por isso que muitas vezes o Espírito Santo vem e te cobra e te, né, puxa a orelha e te orienta. Por quê? Porque quando nós fazemos certas coisas, o Espírito Santo vem e diz, não, mas isso aí não é característica sua. Isso aí não te pertence mais. Isso aí era antes. Isso era antes. Agora mais não, não mais. Então, Deus, vamos agradecer e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver como filhas e filhos de Deus, que conhecem suas posições e não desistem de viverem como santos e verdadeiras testemunhas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? É para isso que nós somos salvos, separados por Deus. Nós vamos orar agora nesse momento, antes de nós tirarmos a nossa